Olá, você que segue ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas, estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta quinta-feira, dia 25 de maio de 2017. E nesse instante, o nosso destaque é o algodão. A gente vai até o estado de Goiás. Nesse momento, conversar com o pesquisador da Embrapa Algodão, que é o Camilo Morello. Ele já está conosco por telefone e vai trazer essa novidade, porque a Embrapa está lançando três novas variedades de algodão. Vai trazer um pouquinho dessas informações para a gente. Qual é esse calendário de plantio e, principalmente, quais as diferenças dessas variedades já existentes no mercado? Então, Camilo, muito bom dia para você. Obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, obrigado pela oportunidade também. É uma satisfação para nós podermos estarmos divulgando essas novas tecnologias, né? Como você falou, são três novas cultivares de algodoeiro. São cultivares que estão sendo lançadas pela Embrapa em parceria com a Fundação Bahia. E são três cultivares transgênicas que trazem a tecnologia Bolgar 2, Roundup Red Flex, que são tecnologias para controle de lagartas e tolerância ao herbicida glifosato. São três variedades, uma chama-se BRS-430-B2RF, a outra BRS-432-B2RF e BRS-433-FL-B2RF. Então, como eu falei, as três têm biotecnologia para controle de lagartas e tolerância ao herbicida glifosato, sendo que a 430 e a 432 são cultivares que produzem fibra de comprimento médio, que é uma fibra que chega em torno de 30 milímetros de comprimento, enquanto a BRS-433-FL-B2RF, por isso na sua denominação tem o FL, ela produz uma fibra longa, é uma fibra acima de 31,5 milímetros. A média dessa fibra na 433 ela chega a 32,5 milímetros, mas dependendo da situação de cultivo, ela pode chegar até 34 milímetros de comprimento. Então, a grande diferenciação entre elas é a questão da fibra, e é lógico que cada uma tem um melhor posicionamento em termos de época de plantio.
E só para a gente entender, né, Camilo, falando principalmente dessa variedade 433, que tem essa característica da fibra longa, era uma necessidade do mercado? A gente está atendendo essa demanda aqui no mercado doméstico?
Sim, existe um percentual que as indústrias que produzem fios demandam de uma fibra um pouco mais longa, um pouco mais comprida, para fazerem mix e produção de fios melhores. Essa fibra mais longa, ela é colocada juntamente com a fibra média e isso vai resultar num fio de melhor qualidade. Então, existe essa demanda e uma importação por esse tipo de fibra, justamente para a produção desse tipo de fio.
Mas é importante destacar, né, Camilo? A gente conversava isso antes de entrar ao vivo. Isso não quer dizer que a gente vá deixar de importar, principalmente do Egito, Estados Unidos e Peru. Queria que você destacasse um pouquinho essas diferenças que ainda existem em relação a esse produto importado.
Sim, existe uma classificação para comprimento de fibra. Como eu falei, existe fibras, materiais que produzem fibra média, que essa fibra chega até 30,5, 31 milímetros de comprimento. Uma classificação de fibra longa que vai acima de 31 milímetros de comprimento até 33,5. E uma fibra extra longa, que seria o algodão egípcio ou algodão pima, que é uma outra espécie de algodão que produz um fio extremamente comprido e fino. A 433, ela se enquadra nessa categoria intermediária de fibra longa, que seria acima de 41 e abaixo de 44 milímetros. Então, ela atende uma demanda da indústria, mas ela não substitui o algodão de fibra extra longa, que é o algodão egípcio ou pima, né, que produz produtos de uma qualidade bastante diferenciada.
Claro. Agora falando um pouquinho de plantio e desse calendário, enfim, também até mesmo das regiões, Camilo, essas três variedades, quais são essas regiões onde o produtor rural ele vai poder adquirir essa cultivar e fazer esse investimento também na cultura do algodão?
As três cultivares elas são indicadas para todo o Cerrado brasileiro, tanto o Cerrado da região Nordeste, que pega os estados Maranhão, Piauí e Bahia, quanto da região centro-oeste, que pega Goiás, Mato Grosso Sul, parte de Minas Gerais. A diferença entre elas é o posicionamento, a época mais indicada de plantio, em função do ciclo de cada uma. A BRS 430, ela tem uma precocidade de maturação mais rápida. Ela é uma variedade que tem a maturação mais rápida. Então, ela pode ser plantada, a gente posiciona ela para plantio meio e final de semeadura, ou seja, ela pode ser plantada entre 15 de dezembro até 15 de janeiro. Então, material que serve tanto para plantio em primeira safra quanto segunda safra. Já a 432 e a 433, por terem uma maturação mais lenta, elas têm um ciclo mais longo, então o posicionamento delas é para uso na abertura de plantio. Elas devem ser utilizadas nas primeiras áreas a serem semeadas nas propriedades, né? Isso seria final do mês de novembro até a primeira quinzena do mês de dezembro.
O Camilo, e a gente destacando também toda essa questão em relação à recomendação, é muito importante que o produtor ele esteja atento também, até mesmo para a gente obter um melhor resultado em relação à produtividade. E por falar nisso, a gente já tem algum comparativo, algum resultado em relação ao rendimento dessas cultivares no campo?
As duas cultivares de fibra média, 430 e 432, elas têm um potencial produtivo para atingir acima de 400 arrobas por hectare de algodão em caroço. Isso seria acima de 6 mil quilos, né? Então, esse é o potencial produtivo. Então, são materiais de alta produtividade. A BRS 433, que é a fibra longa, o potencial produtivo é em torno de 350 arrobas por hectare. É um pouco mais abaixo do que as outras duas. Mas são materiais de alta produtividade, ou seja, se forem empregadas as recomendações de plantio que nós passamos, né, aos produtores, o potencial produtivo é bastante elevado.
E por que essa diferença, Camilo, da produtividade que você citou agora? Tem algum motivo especial?
Não, é o próprio processo de desenvolvimento da variedade. Como nós enfatizamos na 433 a seleção para fibra, algumas vezes nesse processo de seleção, você abre mão de pegar os tipos mais produtivos. Então, tentando conciliar a fibra com produtividade, nós conseguimos chegar nessa linhagem que originou a 433, que tem essa alta, tem essa fibra com a qualidade que nós queríamos, mas porém um pouco menos produtiva que as demais. Então é um balanço de características que você tenta conciliar no processo de seleção, então é o que foi possível conseguir. É lógico que dentro dessa linha de fibras longas a gente vai tentar cada vez aumentar mais a produtividade desse tipo de material. Agora, como as fibras médias nós já estamos há um longo período trabalhando nesse melhoramento, nós já conseguimos materiais, linhagens mais produtivas.
Agora, Camilo, ainda falando dessa recomendação de plantio, queria que você citasse para a gente, qual é mesmo a orientação ao produtor rural, até mesmo para a gente ter a preservação dessas tecnologias que estão sendo lançadas nesse momento.
São variedades com transgenia para resistência a insetos, né? Então, e nós sabemos que essas tecnologias, para serem preservadas, continuarem sendo eficientes, é fundamental a adoção de áreas de refúgio. Então, nós recomendamos que 20% da área cultivada, seja com variedades ou cultivares sem transgenia para resistência a insetos, seriam as áreas de refúgio. Então você teria 80% de área com tecnologia transgênica, com resistência a insetos, e 20% com materiais sem tecnologia transgênica, que chamamos de área de refúgio. Isso vai fazer com que você tenha a preservação da tecnologia transgênica, com que, no, que reduza a velocidade e as possibilidades de aparecimento de insetos resistentes às proteínas que a biotecnologia na transgenia produz.
Tá certo. Camilo, só para a gente finalizar, essas variedades já estão disponíveis aos produtores rurais? A gente vai acompanhar isso a partir já da próxima safra?
Sim, essas variedades elas vão ter um evento de lançamento agora no dia 31 de junho, durante a realização do Bahia Farm Show em Luiz Eduardo Magalhães. O lançamento vai ocorrer na sede da Fundação Bahia. E elas estão em multiplicação e já haverá um volume de sementes para ser comercializada e poder ser utilizado pelo produtor na safra 2017-2018. Através da Fundação Bahia, os produtores vão poder ter acesso a essa semente.
Tá certo. E claro, a gente vai acompanhar também essas informações. Camilo, muito obrigada pela sua participação, por contribuir com o nosso trabalho e trazer essas informações também tão importantes a respeito da cultura do algodão aqui para a gente. Muito obrigada e eu espero que você possa voltar mais vezes para conversar conosco.
Ok, nós aqui agradecemos a oportunidade de podermos divulgar o trabalho que a Embrapa e seus parceiros estão realizando e que acreditamos são contribuições importantes para a cotunicultura brasileira.
Com certeza. Obrigada, Camilo. Bom.
Obrigado, até logo.
Conforme a gente conferiu, então, trabalho muito importante também desenvolvido pela Embrapa Algodão, o lançamento de três novas cultivares, principalmente essa de fibra longa, a gente já destacando que vem atender então uma demanda também aqui do nosso mercado interno. E é importante destacar que essas novas variedades, elas já estarão disponíveis aos produtores rurais brasileiros a partir da próxima temporada. Então, novidade por aí também no mercado do algodão. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Você não pode perder. Continue ligado que a gente volta já já.